DW. Jornal da Manhã.
Em Moçambique, governadores provinciais tomam hoje posse. Quanto ao novo governo, parece não convencer.
Estes nomes estão associados à má governação, à má gestão da coisa pública, à não implementação de políticas públicas que atendam aos anseios da população.
Também nos Estados Unidos é dia de tomada de posse. Donald Trump regressa hoje à Casa Branca. E é segunda-feira, por isso o dia da radionovela Larin Bayer. Não perca neste jornal mais um episódio. Bom dia, acompanha-o Cláudia Marques. Começamos este jornal a falar-lhe de Moçambique, onde hoje é dia de mais um empossamento, o das assembleias e dos governadores provinciais. No entanto, deverá ser uma investidura marcada também por um volte-face e discórdia na oposição, como nos conta a jornalista Nádia Issufo, a partir de Maputo.
Termina hoje o ciclo de empossamentos na sequência das eleições de 9 de outubro em Moçambique. O Conselho Constitucional proclamou a Frelimo como vencedor das 10 assembleias provinciais, elegendo assim todos os governadores da província do país. Manuel Tula será governador da província de Maputo, Margarida Xongo de Gaza, Francisco Pangula, governador de Inhambane, Lourenço Bulha deverá comandar Sofala e Manica será liderada por Francisca Tomás. Na Zambésia, Pio Matos continuará no comando, Domingos Viola vai governar Tete, Eduardo Abdul é governador de Nampula e Valagi Tawabo também continua no Leme, em Cabo Delgado, e Elina Judite comandará Niassa. A confirmada investidura da oposição, que contesta os resultados eleitorais devido à fraude, surpreende, pois as ordens iniciais eram de boicote. A reviravolta é entendida como conformismo e aceitação dos resultados, desapontando alguns setores. Mas este é um tema a ser desenvolvido nos próximos blocos de notícias da DW.
Entretanto, o novo executivo moçambicano já tomou posse e guraram as expectativas da formação de um governo de unidade nacional no país. Há quem acredite que este golpe possa acirrar as tensões se não se investir num diálogo genuíno com outras sensibilidades políticas. A par disso, há pouca confiança neste governo bastante hostilizado. Os detalhes com Nádia Issufo.
A maioria dos ministros do governo empossado por Daniel Chapo são caras novas, embora com experiência no governo. Mesmo assim, há quem não ponha muita fé no elenco, como é o caso do jornalista Fernando Lima, que diz que quer vir para crer.
Não fiquei muito impressionado com as escolhas governamentais. Tenho dificuldades que esta equipa possa corresponder à fasquia muito, muito, muito elevada que Daniel Chapo colocou no seu discurso de investitura, mas todos nós temos direito ao benefício da dúvida. Temos que ver se estas pessoas estarão à altura dos desafios ou não.
A mega fraude eleitoral de 9 de outubro, que revoltou boa parte da população, também impede o reconhecimento do novo executivo. Para Renamo, os nomes não representam a grande transformação desejada. Marcial Macoma é o porta-voz da segunda maior força da oposição.
Nós olhamos para este governo como um governo sem nenhuma legitimidade para ser empossado, porque, na verdade, nós não reconhecemos este governo, não reconhecemos o governo que recebe os resultados destas eleições. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto é que as pessoas empossadas, a maior parte deles fazem parte do histórico da governação deste país. E o histórico da governação deste país é o mesmo que levou a população a sair às ruas. Então, estes nomes estão associados à má governação, à má gestão da coisa pública, à não implementação de políticas públicas que atendam aos anseios da população.
Mas qual seria então a composição ideal do governo? Macoma.
Deveria ser baseada em nomes de reconhecido mérito social e profissional e não com base em clientelismo e lobismo. Deveria ser com base no profissionalismo e na meritocracia.
Também defraudou as expectativas de vários setores o facto de não se ter formado um governo de unidade nacional. A inclusão de outras sensibilidades políticas no executivo era vista como uma das soluções para a crise pós-eleitoral. A não materialização de um GUN pode acirrar ainda mais as atuais tensões?
Pode, porque, e eu acredito que a nomeação deste governo, se for acompanhada com continuação do diálogo com a oposição, com passos mais concretos no diálogo com Venâncio Mondlane, pode afastar essas interrogações em relação à cor política do governo.
Embora Frelimo, no poder há quase 50 anos, insista num discurso de diálogo e de maior abertura, a sua narrativa há muito que caiu no descrédito. Era dado adquirido para muitos de que os camaradas nunca aceitariam dividir o poder. Nesta senda, Arnamo destaca a arrogância do partido.
Pensar em um governo de unidade nacional, um governo inclusivo, com o nível de intolerância que foi se propagando, seria mais ou menos um caminho para a pacificação, mas não vejo que a Frelimo tenha um espírito de pacificação. A Frelimo é um partido que, historicamente, é intolerante. A única coisa que nós esperamos é que façam-se reformas significativas para o bem da população.
Apesar da Frelimo e o seu candidato terem sido reconhecidos, do ponto de vista de lei, não tem aceitação popular. Um contexto que representará para o Executivo um enorme desafio, destaca Fernando Lima.
De uma maneira global, este governo tem uma grande hostilidade popular e se esse elemento que foi corporizado pelas manifestações, se este elemento também de natureza política não for ultrapassado, este governo terá muitas dificuldades em ter um performance positivo nas suas atividades.
Nadia Sufo, a partir de Maputo, para DW, a Voz da Alemanha.
E esta manhã, no Espaço do Ouvinte, perguntamos se, na sua opinião, um novo governo de Moçambique está à altura dos desafios do país. Pen Guidemane diz que, considerando o histórico do partido no poder, que tem sido marcado por práticas de má gestão, corrupção e falta de transparência, é difícil acreditar que o novo governo será capaz de superar os desafios do país de forma eficaz, diz o nosso ouvinte. Mais à frente prometemos voltar com mais comentários, por isso participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
5 associações de funcionários públicos moçambicanos nas áreas da saúde e da educação convocaram uma paralisação total das atividades por tempo indeterminado a partir de hoje. Os sindicatos protestam contra o não pagamento do 13º mês. O governo indicou que a crise pós-eleitoral em Moçambique obrigou à reformulação do Orçamento de Estado de 2024, incluindo o corte do 13º salário aos funcionários públicos. A nova ministra das Finanças de Moçambique, Carla Alexandra Louveira, admitiu a necessidade de reestruturação da dívida pública, alertando que o país perdeu receitas de quase 640 milhões de euros após as manifestações pós-eleitorais. Segundo a ministra, indicadores do fecho do ano passado mostram que só no mês de dezembro houve uma perda de cerca de 213 milhões de euros de receita decorrente das manifestações. Ainda em Moçambique, o Podemos denuncia que pelo menos 106 membros e simpatizantes do partido foram mortos desde o início das manifestações pós-eleitorais e outros 15 ficaram feridos. Segundo o líder da bancada parlamentar do partido, a maioria dos casos foram registados na província da Zambézia, no centro do país. O surto de cólera em Angola afeta já 4 províncias angolanas e totaliza 576 casos, entre os quais 29 óbitos, segundo o boletim informativo do Ministério da Saúde. Durante o fim de semana, foram decretados 68 novos casos em Luanda, Bengo e Coloibengo e, pela primeira vez, na província de Malanje, também foram anunciadas mais 2 mortes.
DW África. Deutsche Welle.
Donald Trump toma hoje posse como o 47º presidente dos Estados Unidos. A cerimónia marcará o regresso do político republicano à Casa Branca depois de um primeiro mandato entre 2017 e 2021. O momento da posse está marcado para pouco antes das 12 horas locais no Capitólio, sede do Poder Legislativo em Washington, sob o lema "A Nossa Democracia Duradoura, uma promessa constitucional". No entanto, críticos sublinham que o tema contrasta fortemente com a invasão de apoiantes de Trump no Capitólio em janeiro de 2021, vista como um dos maiores atentados contra a democracia no país. Casey Myers, especialista em comunicação política, não espera ver o símbolo da unidade na cerimónia. Penso sim que vamos ver muito do posicionamento em torno da força, muito posicionamento em torno da geopolítica, sobretudo porque foram convidados líderes estrangeiros, o que é uma coisa sem precedentes. Historicamente, os líderes estrangeiros não participam nas cerimónias de tomada de posse das presidenciais norte-americanas, sendo representados pelos embaixadores dos seus países. No entanto, vários foram convidados, incluindo o presidente da China, Xi Jinping. A lista de convidados de Trump baseia-se em aliados próximos, entre eles políticos mundiais de extrema-direita e populistas, como é o caso do presidente da Argentina, Javier Milei, que já confirmou presença. Também a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, estará na cerimónia, sendo a única líder dos 27 Estados-membros da União Europeia presente. Na noite deste domingo, Trump prometeu acabar com a invasão das fronteiras e pôr fim à imigração ilegal, um dos seus principais temas de campanha. Temos de pôr o nosso país no rumo certo. Quando o sol se puser amanhã à noite, a invasão das nossas fronteiras terá parado e todos os invasores ilegais, de uma forma ou de outra, estarão a regressar a casa. Trump, que falava perante milhares de apoiantes reunidos no chamado Comício da Vitória, em Washington, prometeu emitir uma centena de ordens executivas no seu primeiro dia na Casa Branca e resolver todas as crises que o país enfrenta. O povo americano deu-nos a sua confiança e, em troca, vamos dar-lhe o melhor primeiro dia, a maior primeira semana e os mais extraordinários primeiros 100 dias de qualquer presidência na história americana. Segundo o diário norte-americano Wall Street Journal, entre outros pontos, Trump vai declarar hoje o estado de emergência na fronteira com o México, irá abolir alguns programas destinados a promover a diversidade no governo federal e levantar as restrições à exploração petrolífera.
DW Notícias.
Três primeiras reféns foram ontem libertadas na sequência do acordo de cessar-fogo que entrou em vigor entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Um alto responsável do Hamas indicou que a próxima libertação de reféns israelitas mantidos em cativeiro em Gaza vai decorrer no próximo sábado. Já Israel anunciou a libertação de 90 prisioneiros palestinianos na Cisjordânia ocupada, como também previsto no acordo de cessar-fogo. O Fórum de Davos, que junta anualmente as elites económica e política mundiais, arranca hoje na Suíça e vai até a próxima sexta-feira. São esperados cerca de 60 chefes de Estado e de Governo e 900 líderes de grandes empresas. Donald Trump intervirá, assim é que é, no evento na quinta-feira por videoconferência e o seu discurso é já um dos momentos mais aguardados do evento num contexto de fortes tensões à escala global. Além de outras figuras, os secretários-gerais da ONU e da NATO também participam no evento. Para garantir a segurança, estão mobilizados 5 mil militares. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse este domingo que na última semana a Rússia atacou o país com 1.370 sistemas aéreos. Em apenas uma semana, o exército russo utilizou cerca de 550 drones de ataque, quase 60 mísseis de vários tipos e mais de 660 bombas aéreas, afirmou o chefe de Estado ucraniano. Cerca de 200 mil pessoas já regressaram à Síria após a queda do regime de Bashar al-Assad. Os dados são do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR. Estima-se que a Turquia esteja a acolher mais de 3 milhões de refugiados que fugiram do país desde 2011, quando começou uma guerra civil que terminou em 8 de dezembro com uma ofensiva relâmpago das milícias rebeldes para tomar Damasco. E das notícias passamos a mais um episódio da radionovela Lenin Bayer. Não perca, já a seguir.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao segundo episódio do audiolivro Contra o Crime, Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Mwakideu. No episódio anterior assistimos à inauguração do novo hospital privado de Calanda e ficamos a conhecer o jornalista Tiago, da Rádio Calanda, que foi acusado pelo presidente do Conselho Municipal de difundir notícias falsas a seu respeito. Neste episódio, juntamos-nos a Tiago, que na redação da rádio conta à sua chefe Marlene o que aconteceu na inauguração do hospital.
Felizmente, Tiago conseguiu escapar da multidão. Ficou com um ou outro hematoma, mas nada que tivesse posto a sua vida em risco. Do hospital, dirigiu-se de imediato para a rádio e refugiou-se no escritório de Marlene, a sua chefe. Tiago, o presidente do Conselho Municipal e aquela multidão horrível devem-te um pedido de desculpas. Foste profissional. Questionaste corretamente todos os temas críticos. Fizeste todas as perguntas certas e importantes, disse Marlene num tom simpático. Sentia-se responsável por tudo o que tinha acontecido, já que tinha sido ela a autorizar que Tiago fosse cobrir o evento. Ambos sabemos que alguns políticos rotulam as nossas reportagens de notícias falsas, porque não gostam do que dizemos. Mas é nosso dever como órgão de comunicação dar a conhecer os fatos e relatar todos os lados do que se está a passar, disse a chefe, tentando confortá-lo. Os dois tinham uma boa relação de trabalho. Marlene gostava de Tiago por ser um jovem repórter ambicioso e talentoso. Ele lembrava de quando ela própria estava a começar investigando histórias importantes. Foi mais ou menos o que eu disse ao presidente. E depois a multidão virou-se contra mim, disse Tiago. Marlene prometeu-lhe que levaria um incidente a outros órgãos de comunicação e queria apresentar queixa tanto à entidade reguladora da comunicação social como à polícia. Defendeste o jornalismo independente e não te deixaste intimidar por aqueles que estão no poder. Estou orgulhosa de ter-te na minha equipa, Tiago, disse ela.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
E hoje perguntamos se, na sua opinião, o novo governo de Moçambique, já empossado, está à altura dos desafios do país. José Júnior diz que o governo não está à altura, já devia ter um plano para os primeiros 100 dias de governação, com mudanças que tenham benefício direto para o povo, assim como fez Venâncio Mondlane. Já Meceles Tambuze diz que, a princípio, pensava que pudesse estar à altura, mas quando viu a composição dos ministros, ficou desapontado e toda a esperança caiu por terra. Vamos nos preparar, porque momentos tenebrosos estão a caminho, diz este ouvinte. Já Bernardo Gaveto diz que o governo é o mesmo, só houve troca de equipamento, os jogadores são exatamente os mesmos. Já Luís Libombo diz que até hoje estão à espera de alguma responsabilização por parte do Estado quanto às vidas perdidas no âmbito das manifestações. Isso começou a semana com a DW, começou da melhor maneira e agradecemos pela preferência. Voltamos logo à noite para mais notícias. Até lá, tenha uma ótima segunda-feira.